As notícias na ERD, edição de António Feliciano.
Quatro funcionários da área administrativa da Riba Sabor estão infectados com Covid-19. A confirmação foi avançada à ERD por Maria dos Anjos Prança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Recorde-se que o matadouro, situado na zona industrial de Tomar, já passou por um surto em julho do ano passado, na altura com um total aproximado aos 40 contágios, no universo a rondar os 215 trabalhadores. Esse cenário, recorde-se, obrigou mesmo ao encerramento da fábrica. Entretanto, a ERD questionou a delegada de saúde perante algumas queixas que são difundidas nas redes sociais e ficou a garantia de que nada está a ser abafado. Para já, reforçou, não se justifica fechar as chamadas linhas de produção, uma vez que os casos detectados dizem respeito ao setor administrativo. A informação é avançada pelo posto de comando municipal de Alcanena. Morreu mais uma pessoa infectada com Covid-19 na sequência do surto detectado no Centro de Bem-Estar Social. São já 3 os óbitos confirmados naquela estrutura de apoio, num quadro de 93 infecções, dentre as quais 71 utentes e 22 funcionários. Desde a chegada da pandemia à região, Alcanena soma já 21 vítimas associadas a esta doença. Entretanto, ainda segundo o relatório do posto de comando, 2 dos 4 bombeiros municipais que estavam infectados já foram dados como recuperados.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foram detectadas mais 107 infecções no Médio Tejo no curso das últimas 24 horas, agora num total de 10.230 desde a chegada da pandemia à nossa região. Destas, 4.336 estão ativas. Tomar voltou a ser o concelho mais afetado, no total de 33 contágios, seguindo 19 em Orém, 16 em Abrantes, 14 em Torres Novas, 10 em Alcanena e no Entroncamento, 2 em Ferreira do Zêzere e 1 em Constância, Mação e Vila Nova da Barquinha. Foram concedidas 5.788 altas, 86 das quais na recente atualização da Unidade de Saúde Pública e todas elas de residentes em Orém, a lamentar 179 óbitos desde o início deste contexto pandémico. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém é o concelho com maior número de infecções ativas, num total de 1.110, seguindo-se Tomar com 913 e Torres Novas com 826. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 2.528 infecções, 1.390 recuperações e 37 óbitos. Tomar, 1.854 casos, 923 recuperados e 18 óbitos. Torres Novas, 1.673 casos, 863 recuperados e 26 mortes. Abrantes, 1.129 infectados, 755 estão curados e há a lamentar 41 mortes. Entroncamento, 929 infecções, 678 recuperados e 12 mortes. Alcanena, 782 casos, 436 recuperados e 21 vítimas mortais. Ferreira do Zêzere, 463 casos, 211 dos quais recuperados e há a lamentar 4 vítimas. Mação, 384 infecções, 219 recuperações e 8 óbitos. Vila Nova da Barquinha, 211 casos, 130 dos quais dados como curados e há a lamentar 4 mortes. Sardual com 138 casos, 86 recuperados e 3 óbitos e Constância com 137 infecções, 97 das quais recuperadas e há a lamentar 5 mortes.
Rádio Air, informação.
No espaço de 24 horas, morreram mais 6 pessoas que estavam infectadas na Luzíria do Tejo. A recente atualização do respectivo agrupamento de centros de saúde confirma, desta forma, 4 óbitos em Santarém e 2 em Almeirim, agora num total de 189 vítimas desde a chegada da pandemia à região. O território escalabitano continua, desta forma, no topo desta lista indesejada, com 78 mortes, sendo que Almeirim registra agora uma globalidade de 15 falecidos. Quanto a casos, as últimas 24 horas resultaram em mais 266, num total de 8.761, 2.406 dos quais ativos. Aliás, comparativamente com a atualização de domingo, houve registro para um decréscimo de 63 infecções em curso. Nota ainda para mais 317 altas, 6.166 pessoas já foram dadas como recuperadas na Luzíria do Tejo. Há nesta altura 14 pessoas internadas nos cuidados intensivos para doentes Covid-19 no Hospital de Abrantes. A indicação foi avançada pelo Comando Municipal de Proteção Civil de Tomar no relatório em torno do impacto da pandemia no Médio Tejo. O mesmo comunicado aponta ainda para uma globalidade de 148 pessoas internadas, 14 das quais, como referido, nos cuidados intensivos. E há 21 pessoas a aguardar por internamento. Aliás, neste serviço, o paciente mais novo tem 18 anos. Refira-se que a média de idade dos internados com Covid-19 caiu agora para os 56 anos. Acrescente-se que no internamento pediátrico de Torres Novas estão duas crianças infectadas.
Rádio L, a primeira a informar.
Ferreira do Zêzere é o nono concelho de Portugal entre 308 com maior índice de propagação da infecção Covid-19, neste caso no período compreendido entre 5 a 18 de janeiro. Nos contágios acumulados a 14 dias por cada 100 mil habitantes, o território ferreirense tem um índice de 3.355, o que o torna no pior do Médio Tejo e ainda do distrito de Santarém. Numa situação mais preocupante, à escala nacional, estão Aguiar da Beira, 6.255, Cuba, 6.224, Figueira de Castelo Rodrigo, 5.534, Alter do Chão, 4.234, Fornos de Algodres, 4.196, Penalva do Castelo, 3.781, Borba, com 3.652 e Góis, com 3.417. Refira-se que Ferreira do Zêzere tem, nesta altura, 248 contágios em curso, num total de 463 detectados desde o início da pandemia. Há já a lamentar a morte de 4 pessoas que residiam no concelho e que estavam infectadas.
Rádio R, informação.
A Câmara de Tomar, pela voz da Presidente Anabela Freitas, diz estar disponível para ajudar no que for necessário no âmbito da vacinação contra a Covid-19. Em declarações à Hertz, a autarca recordou que o Conselho Nabantino, neste caso os lares, que assim puderam, já receberam a primeira fase deste processo, sendo que, nesta altura, pelo Médio Tejo, ainda está em curso a administração de vacinas aos profissionais de saúde. A nova fase começa em fevereiro e estende-se por março. As pessoas maiores de 65 anos, por sua vez, deverão ser contactadas a partir de abril. Eis o ponto de situação por Anabela Freitas.
Sabemos que no final deste mês de janeiro termina a vacinação aos profissionais de saúde e aos lares. Portanto, no nosso concelho já decorreu durante a semana passada a vacinação aos lares. Nos profissionais de saúde, ambiente hospitalar, sei que começou também no final da semana passada, está a decorrer a segunda inoculação aos profissionais de saúde em meio hospitalar, e o que se prevê é que durante os meses de fevereiro e de março se iniciará uma nova fase de vacinação, aí já mais para a população. E depois, entre abril e junho, para pessoas acima dos 65 anos, que irá abranger 2,5 milhões de pessoas. Isto foi o que nos foi reportado e, portanto, aguardamos que nos digam efetivamente quando é que vêm para o terreno, como é que vêm para o terreno e que apoio é que precisam da nossa parte, porque primeiro, como a vacina não é obrigatória, primeiro têm que ser contactadas as pessoas para saber se querem levar a vacina ou não, e depois tem que ser feita a marcação dia e hora para poderem ser vacinadas, e portanto aguardamos essas indicações e estamos aqui, como reportámos ao Sr. Coordenador Nacional do plano de vacinação, que estamos disponíveis para ajudar naquilo que for necessário.
Um homem de 33 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Torres Novas na sequência de ação fiscalizadora no âmbito da pandemia. Segundo esclarecimento do Comando Distrital de Santarém da PSP, o indivíduo foi detido por desobediência à ordem legítima dos agentes de autoridade, ou seja, encontrava-se em cumprimento ao dever geral de recolhimento domiciliário por se encontrar na via pública sem qualquer motivo válido, o que deu origem à elaboração do respectivo auto por contra-ordenação. O indivíduo, reforça a PSP, apesar de insistentemente advertido pela polícia, recusou acatar a ordem para regressar ao domicílio e assim fazer cessar a infração. Por isso, foi detido por desobediência. Os números, que neste caso são pessoas, assim o dizem, têm havido registro para uma diminuição de infecções diárias no concelho de Mação, que nesta altura, segundo a Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, tem 157 casos ativos, dentro de uma globalidade de 384 contágios desde a chegada da pandemia ao território. Vasco Estrela, presidente da autarquia maçaense, em declarações à ERTE, aponta no sentido de uma normalização, ainda que deixe claro que nesta fase as pessoas podem fazer tudo menos facilitar. Ficou assim um ponto de situação sobre o impacto atual da pandemia em Mação.
A situação, longe de estar totalmente resolvida e de acordo com aquilo que todos nós queríamos, já esteve, enfim, pior, e neste momento a situação tende, de alguma forma, a normalizar. O surto que existiu na Santa Casa de Misericórdia de Mação e que formalmente ainda existe, está a ser devolado. Portanto, nesta altura, há pouco mais do que uma dezena de pessoas estão ainda infectadas e, portanto, tem havido um número considerável, evidentemente, de recuperações. Também duas instituições, ou três instituições do Conselho que tínhamos, DERPIS e também o Centro de Dia de Apoio Domiciliário, onde apareceram focos de infecção, felizmente não alastraram e, portanto, ficaram muito, foi reduzida a sua expressão, principalmente em duas delas. E em termos de disseminação pela comunidade, também os dados que obtemos, também indicam que a situação tende a caminhar para alguma normalização. Sendo normalização aquilo que, enfim, todos nós ainda hoje não percebemos bem o que é. Mas isto tudo para lhe dizer que, tendo em consideração os números muito significativos que tivemos de infecções nos últimos tempos, ou ao dia de hoje, realmente as coisas estão a ficar mais desanuviadas e a caminhar, pensamos nós, para o bom caminho.
Os dados são da Direção-Geral da Saúde, a lamentar mais 291 mortes de pessoas infectadas com Covid-19 naquilo que é o registro máximo diário de óbitos desde a chegada da pandemia ao nosso país. No total, estão já em causa 11.012 vítimas. Em Lisboa e Val do Tejo, a lamentar mais 145 falecimentos, seguindo-se o Norte com 68 e o Centro com 55. Morreram mais 15 pessoas no Alentejo e no Algarve foram mais 6. Madeira e Açores registaram mais um óbito. Já no que diz respeito a infecções, nota para mais 10.765, num total de 653.878. Diante dos recentes contágios, 5.785 foram detectados em Lisboa e Val do Tejo, no Norte houve mais 2.893, no Centro foram 1.407, no Alentejo foram 339 e no Algarve registro para mais 203. Na Madeira há mais 114 casos e nos Açores são mais 24. Há nesta altura 6.472 internamentos, dos quais 765 em cuidados intensivos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Comércio de Pequenas e Médias Empresas Portugal-China e a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo celebraram um protocolo com vista à promoção da internacionalização das empresas da região do Médio Tejo na China. Criada em pleno contexto de crise pandémica, a CCPC assume-se como a parceira ideal para as pequenas e médias empresas portuguesas e chinesas que procuram a internacionalização. Anabela Freitas, presidente da CINT e ainda do município de Tomar, abordou alguns dos aspectos deste protocolo.
Este protocolo que estamos a assinar hoje aqui tem a duração de 2 anos e visa essencialmente promover a internacionalização das empresas da região do Médio Tejo na China. Está assente em 5 grandes objetivos. Procura e seleção em cada país de projetos e iniciativas que possam conduzir a ações de cooperação conjunta. Difusão e intercâmbio regular de informação sobre as atividades desenvolvidas por ambas as instituições, bem como sobre programas e iniciativas que possam contribuir para o reforço da cooperação através da manutenção atualizada de uma carteira de oportunidades existentes. Terceiro objetivo, apoio à organização, promoção, divulgação e participação mútua em feiras e mostras, conferências temáticas bilaterais e ações de transferência de tecnologia, bolsas de contactos empresariais em áreas de interesse, de acordo com a especialização produtiva da região. participação em missões externas conjuntas, cujos objetivos se enquadram no presente protocolo de colaboração e, finalmente, colaboração em ações que configurem oportunidades de penetração em mercados externos. Não menos importante do que estes 5 objetivos que estão na base do protocolo que vamos hoje aqui assinar, está subjacente também um projeto de desenvolvimento, um programa de desenvolvimento de projetos inovadores conjuntos de cooperação. O Médio Tejo é uma região que usufrui de uma posição geográfica privilegiada no território de Portugal continental, pela sua localização central e proximidade à capital administrativa do país, Lisboa. É uma região que congrega zonas industriais com infraestruturas dotadas de todas as condições para atrair pequenas, médias e grandes empresas, onde o emprego e a mão de obra qualificada assentam na forte tradição da indústria automóvel, metalúrgica e metalomecânica, produção de energia e exploração florestal, indústria produtora de talentos, turismo, agroalimentares e áreas emergentes como a cortiça, madeira, azeite e vinho. Por todas estas e outras características do nosso território, acreditando que as mesmas podem e serão uma mais-valia para o estabelecimento de futuras relações de cooperação internacional, manifestamos o nosso total interesse em promover, desde logo, um entendimento e uma ligação forte entre o Médio Tejo e a cidade de Xangxiung.
Cerca de 700 mil euros deverá ser o montante a aplicar na concretização da reabilitação do cais de Tancos, em Vila Nova da Barquinha. O Executivo Barquinhense aprovou, em recente reunião camarária e por unanimidade, aquela que será a terceira fase do processo de estudo de reabilitação da citada estrutura. O Presidente da Câmara, Fernando Freire, abordou este processo em declarações à ERT.
O que está em causa é a recuperação, objetivamente, do cais da Rede Manuel, o cais Manuelino, aliás, do Carlos Batata, recentemente, o ano passado, encontrou o resto da muralha e do suporte do próprio cais. Estamos a falar de um cais de Tancos, era um cais romano, entretanto houve várias construções e reconstruções do próprio cais. Dom Manuel, no século XV, também, objetivamente, criou um cais novo, porque tinha a ver essencialmente também com a importância que este cais tinha. E essa importância vem do antecedente até à atualidade. Neste momento é precisamente neste cais que partem as embarcações para o Repiado, para a população vizinha do Repiado em frente, já do Conselho da Chamusca, e é deste cais também que partem os barcos para o Monumento Nacional Castelo de Almorão. O cais tem pela sua antiguidade e também pelas cheias recorrentes do próprio Tejo, tem algumas brechas e algumas intervenções que necessitam ser feitas. Estamos a falar de património dos recursos hídricos, objetivamente na Câmara Municipal, e último rácio será da Agência Portuguesa do Ambiente, que pronto, em consultação também com a própria APA, aliás, pedir-me o projeto, entendemos que podíamos posicionar o cais na possibilidade de recuperar, que faz todo o sentido que assim seja. Para isso temos que ter um projeto. É uma das questões que os fundos comunitários nos pedem são as maturidades dos projetos. As maturidades dos projetos, objetivamente, têm que ser com projeto de execução aprovado. Adjudicámos a entidades competentes, nomeadamente a pessoas que trabalham nesta área, foi feito o respectivo estudo, foram feitas as respectivas sondagens, nomeadamente até em termos históricos também, um processo muito interessante, conseguimos perceber até que ponto é que é a sua antiguidade e também que tipos de materiais é que foram utilizados no próprio cais, faz parte do próprio relatório, e neste momento estamos em condições, ou a Câmara Municipal, se eventualmente houver a possibilidade de fazermos uma candidatura a fundos comunitários, ou a própria Agência Portuguesa do Ambiente, para quem o seu Presidente já mandei a semana passada o respectivo projeto aprovado, no sentido de ou overbooking ou uma situação que possa ocorrer, podemos intervir dentro deste cais, que no fundo também é um excelente monumento, porque está classificado também como património municipal de histórias e de vivências da nossa comunidade.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Hoje venho falar-vos sobre a Estratégia Nacional para o Hidrogênio, que foi aprovada em meados do ano passado. Esta estratégia promove a introdução gradual do hidrogênio, que é essencial para Portugal assumir o objetivo da neutralidade carbónica em 2050. Esta estratégia poderá ser alcançada quer com hidrogênio verde ou hidrogênio azul, daí ambas as opções merecerem escrutínio e discussão pública. Existem vários processos de produção de hidrogênio, entre os quais o verde, azul e cinzento. O hidrogênio verde é produzido a partir de hidrólise da água, separando a hidrogênio e oxigênio através da aplicação de uma corrente elétrica. Este processo não gera emissões de carbono quando as fontes de energia elétrica utilizadas são renováveis. A produção de hidrogênio cinzento utiliza um processo denominado de conversão por vapor, que usa gás natural como matéria-prima. Este é o processo mais utilizado hoje em dia para produzir hidrogênio devido aos seus baixos custos, mas gera emissões de carbono. O hidrogênio azul é produzido através do mesmo processo industrial que o cinzento, no entanto, utiliza técnicas de captura e armazenamento do carbono para reduzir as emissões. As opiniões dividem-se, umas dizem que esta opção não é segura, por várias razões. Continuar a perpetuar a produção de hidrogênio cinzento significa aceitar de forma passiva um futuro pagamento de taxas de carbono cada vez mais elevadas e adiar a transição para uma economia verde ancorada nas energias renováveis. A diferença entre o preço de hidrogênio cinzento e verde é pouco substancial. Em segundo, apesar dos custos de base da produção de hidrogênio azul aos dias de hoje poderem ser mais baixos do que o hidrogênio verde, estes ignoram elevados riscos ambientais e de saúde pública que Portugal deverá evitar. Existem ainda dois custos de oportunidade que devemos considerar. O primeiro, a queda futura do preço de hidrogênio verde, que só é permitida através da inovação tecnológica, experiências de learning by doing e economias de escala. E segundo, perder a oportunidade de ser um dos primeiros países a investir no hidrogênio verde e a possibilidade de criar um hub tecnológico que possa criar emprego verde e exportações. Por último, não existem qualquer vantagens para a aposta de Portugal no hidrogênio azul. Portugal não é um produtor de gás natural, não faz sentido prolongar a vida deste setor. Aliás, existem ganhos geopolíticos, para além dos ambientais, em reduzir a nossa dependência energética do gás natural. Tal como foi explicado, os proponentes do manifesto anti-hidrogênio ignoram o valor da taxa de carbono ao cálculo do preço do gás natural de hidrogênio cinzento. Fica claro que, ao proporem hidrogênio azul, também não contabilizam os custos ambientais e de saúde pública associados com falhas de processo de armazenamento de dióxido de carbono. Vale a pena pensar nisto. Não podia terminar esta crónica sem vos recordar que devemos manter o distanciamento físico, as regras de etiqueta respiratória, a higiene das mãos, a utilização de máscara e, quando estiver a almoçar, a jantar ou a descontrair, tenha atenção ao distanciamento, mesmo em sua casa ou com familiares. Juntos vamos conseguir novamente a plana a curva e ser resilientes.
Rádio R, informação.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.